Deve o cristianismo impor uma teocracia? É através da lei que o cristianismo deve fazer a diferença? Hoje continuamos a discutir a polémica relação entre o cristão e a política. O meu nome é Ruben Chama e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Henrique Guerreiro neste 17º episódio do Razoavelmente.
Olá, bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Razoavelmente com o Ruben Chama, que esteve connosco já nos dois episódios anteriores e vai continuar a estar connosco nos próximos.
À partida.
Exato. E se Deus quiser. E hoje vamos continuar um tema que falámos no episódio anterior, que é a relação entre o cristão e a política, não é? Que é uma questão bastante polémica.
Exato.
E nos últimos anos, eu diria, especialmente nos últimos 20 anos...
Sim.
Mas também aconteceu no século XX, embora as pessoas já tomem isso como normal, mas, por exemplo, estava-me aqui a lembrar, em termos dos costumes, que há uns anos as pessoas não se podiam divorciar legalmente, não é? Porque a Igreja Católica, portanto, estava ligada ao Estado, de tal forma que, como a Igreja Católica, não sei se toda a gente sabe isto, mas é contra o divórcio, independentemente da razão, é incondicionalmente contra o divórcio, enquanto que as igrejas protestantes, em geral, não têm essa posição de ser incondicionalmente contra. Há uns anos, portanto, as pessoas não se podiam divorciar nunca. Uhum. E isso, eventualmente, foi aprovado. E, em termos civis, muita gente acha, mesmo pessoas que são contra... Não sei, por acaso nunca perguntei isto a ninguém, mas não se opõem a ser legal as pessoas se divorciarem, não é?
Sim.
E mesmo os protestantes, que em geral, pelo menos são contra o chamado em inglês no-fault divorce, ou seja, divórcio por qualquer razão, em geral, muitos deles não são contra ser permitido a uma pessoa, em termos de casamento civil, dissolver o casamento, por qualquer razão. Portanto, as pessoas aí dividem-se, uns são a favor, outros são contra.
Certo.
Mas é importante aqui diferenciar, como nós estávamos a falar no último podcast, a questão do que é que deve ser, do que é que tem de ser, né? O cristão pode achar que deve ser uma coisa, mas não querer que toda a gente seja obrigada a seguir isso.
Exato.
Mas às vezes também, como as cosmovisões afetam as leis, mas as leis também afetam as cosmovisões,
exatamente.
Também é verdade... que a partir do momento em que, por exemplo, foi permitido as pessoas divorciarem-se por qualquer razão em termos civis, a sociedade também tomou isso como mais aceitável do que se calhar tomava há uns anos atrás.
Sim.
E, portanto, podemos, muita gente, pelo menos os cristãos, vão considerar que isso foi um retrocesso. O olhar da sociedade sobre esse tema retrocedeu. Nos últimos 20 anos, estava aqui a pegar num tema que não é tão controverso, que já aconteceu há dezenas de anos atrás e que toda a gente já está habituada à forma como ele funciona. Mas nos últimos anos têm surgido algumas questões controversas, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção, a eutanásia... o aborto...
Adoção por casal,
homossexual. Exatamente. Portanto, e depois também mesmo, por exemplo, a pena de morte. Sim. E até outras questões legais.
Aqui a prisão perpétua, cá em Portugal, ultimamente tem-se pensado nisso.
Exato.
A questão da castração química.
Exato, exatamente.
São temáticas assim fortes que têm a ver com uma agenda...
E que dividem a sociedade,
sim,
não é?
Sim, são temas controversos.
E mesmo em alguns desses temas, dentro dos cristãos, por exemplo, na pena de morte, pelo menos cá em Portugal, acho que a esmagadora maioria dos cristãos é contra.
Sim.
Mas noutros países já não é bem assim.
Sim, sim. Né? Eu próprio conheço cristãos que são a favor da pena de morte. Pronto. Mas a maior parte que eu conheço são contra a pena de morte.
Exato.
Até porque é estranho, não vamos discutir todas as questões, mas acharia estranho o Estado ter o poder de tirar a vida... Sim. Alguém é uma coisa que lá está a ser pro pró-vida,
exato.
Alguém dizia que tinha que ser em todos os aspectos, não é?
Exato, exato. E até há aquele, por acaso, queria agora já agora partilhar, existe nas eleições americanas, para além daqueles dois partidos que existem outros, as pessoas às vezes não conhecem.
Pois, penso, fica-se e, dividido apenas entre exato. Os republicanos e os democratas, e existe, mas há mais mundo.
Existe,
não é?
Um partido, na minha opinião, que é interessante, que se chama-se o American Solidarity Party, e, por exemplo, eles, o líder é cristão, é evangélico, e ele, por exemplo, ele é contra a pena de morte precisamente por essa razão. Ele diz, nós somos pró-vida totalmente, portanto, exato. Somos contra o aborto, somos contra a pena de morte, somos contra todas as coisas que vão contra, digamos, a vida, digamos assim. E o argumento que ele usa, por acaso, é muito interessante, porque ele diz que hoje em dia nós já temos recursos suficientes e já temos formas de manter a pessoa presa. Por exemplo, ele diz, no caso da América, para o resto da vida, e para impedir a pessoa de fazer mal aos outros, não temos de terminar a sua vida. Enquanto exato. Que há uns anos atrás isso não era assim. E ele acho que até diz, não sei se isto é verdade ou não, que a pena de morte é mais cara do que a prisão perpétua. Em termos de custos,
ainda que
não há, acho que há de ser essa a razão, mas eu por acaso é uma curiosidade que se que for eu verdade, não eu não fiz o fact check, pronto, mas se for verdade acho que é um facto interessante.
Sim, de facto há, esta agenda dos costumes está na ordem do dia. E tem, como falámos já no último podcast, empurrado os cristãos para dilemas, para desafios. Sobre a sua relação com aquilo que acha que deve ser a sociedade, portanto com a política, polis, a política é a defesa do bem comum, o bem de todos. E há então, falávamos já no anterior podcast, esta tensão. É interessante relembrar que aqui nós não vamos dizer a ninguém quem seria eu não seria essa pessoa de todo,
nem eu,
nem eu acho eu, o Henrique, exato, até porque os protestantes têm na sua, protestantes, evangélicos, pelo menos aqui na Europa, têm esta atitude que eu acho correta de não dizer enquanto igrejas, enquanto líderes ou algo do género, dizerem quem vão votar. Acho que é um princípio muito saudável. Portanto, nós neste podcast não vamos dizer que os cristãos devem votar naquele partido. Acho que isso seria exato. Bastante errado.
Exato. Eu quando mencionei este partido na América não foi com essa intenção. Era só porque acho interessante as pessoas saberem que existe mais que aqueles dois.
Não, claro que nós temos ouvintes nos Estados Unidos da América, não é? Que facilmente poderiam ter vontade de seguir o teu conselho. Mas o nosso vasto público. Mas há aqui uma questão. O exemplo que nós pegámos e que está na ordem do dia, que foi o Papa, o líder da Igreja Católica, ter dito que apoiava a união civil do casal dos casais homossexuais, sendo que isso tradicionalmente é contra a visão cristã de casamento. Portanto, essa é uma questão, por exemplo, daquelas que faz parte deste grupo. Mas há diferenças, não é? Entre estas várias questões, não é? Por exemplo.
Exato. Por exemplo, na questão de que eu peguei no início, ou dessa que tu pegaste agora, do casamento gay, ou do divórcio, ou etc. As pessoas que estão envolvidas nesse procedimento, só aquelas pessoas é que são, digamos, diretamente afetadas por ele, né? Quando duas pessoas se divorciam, só elas é que se divorciam e mais ninguém.
Certo.
No entanto, quando nós pegamos, por exemplo, num tema como o aborto, a questão já é diferente, né? Mas... Porque no entendimento, pelo menos da maioria dos cristãos, e o entendimento tradicional, até penso que bastante antigo, né? Acho que existem sim. referências no Didache, que é um documento do século I, uhum. Portanto, a vida começa na concepção, não é? Se nós acreditarmos nessa premissa, então nós não estamos a ser contra o aborto para ser do contra ou para oprimir as mulheres. Estamos só porque, aliás, acho que toda a gente aqui acha que se fosse o homem a estar grávido, nós íamos ter exatamente a mesma posição.
Claro, claro.
Portanto, não tem nada a ver com ser uma mulher.
Não é uma teimosia do patriarcado.
Exatamente. Mas a questão é que se de facto existe uma outra vida envolvida, então, nós optarmos a pessoa a fazer um aborto, está a ir contra essa vida, não é? E o cristão está a pensar, quando diz que é contra, pelo menos deve estar, acho eu, que pensa que está, ok, estou a proteger uma vida que não tem uma forma de se defender.
Exato.
Que é essa vida que está envolvida no aborto. Enquanto que quando nós estamos a falar de temas como esses temas dos relacionados com o casamento, seja o divórcio, seja quem é que casa, etc., as pessoas envolvidas estão conscientes e digamos, não estão a ser pessoas indefesas. Sim. Ou o que for. Portanto, isso é diferente, não é?
Exatamente. E há... Sim. É uma equação desafiante, mas que eu acho que é importante que nós cristãos não caiamos num facilitismo. Por exemplo, andava a circular pelas redes sociais um cartaz que dizia, por exemplo, no caso do aborto, lembro-me deste caso em particular, quais eram os partidos que eram contra, quais é que eram a favor. E então, a ideia desse cartaz era que os cristãos, obviamente, só podiam votar em determinados partidos. E eu, por acaso, discordo bastante disso. Acho que isso é tornar a discussão muito simplista.
Pode haver outros temas importantes que,
exatamente,
certos partidos, se calhar que são contra o aborto, são, exatamente, a favor de outras coisas,
justamente,
que também são...
E eu queria dar dois exemplos de duas pessoas muito diferentes, curiosamente. Um norte-americano e um português. O norte-americano, um pastor protestante, calvinista. Eu, por acaso, nem sou calvinista, portanto... Reparem que não é totalmente transparente, eu concordo com o que ele, neste caso, é o que ele está a dizer, e um católico, o português, jornalista. E ambos têm coisas a dizer sobre a realidade política nos Estados Unidos atual e o português sobre a realidade política em Portugal. E é muito, muito interessante. O John Piper chama a atenção de que não se pode reduzir no sentido, na escolha do voto, não se pode reduzir à questão do aborto. Que há muitas outras questões, eu aconselho-vos a irem procurar o artigo e lerem, e ouvirem, lerem e pensarem sobre a opinião dele, não estou a impor esta opinião, obviamente, mas que ele chamava a atenção para outras questões tão ou mais importantes, tão importantes pelo menos, que também estavam a ter um impacto negativo naquilo que ele acredita que deve ser o testemunho para uma sociedade norte-americana. Portanto, e que se reduzir à questão do aborto está a pôr isso em causa. E o mesmo disse este jornalista católico, o Henrique Raposo, que tem um artigo que eu aconselho a ler, que se chama A Obsessão contra o Aborto, e que ele é contra o aborto. Isto é muito interessante. Ele é contra o aborto. Ele diz: sou contra o aborto. O aborto não é um direito, não é um cuidado médico, como agora se diz. Remover um feto não é como remover um tumor ou arrancar um dente. Remover um tumor é remover uma doença, remover um feto é matar uma vida humana que iria nascer. Ou seja, está de acordo com a visão tradicional que tu bem expuseste. O não, ou seja, o não, o ser contra o aborto, porém, não me pode cegar. Não posso reduzir a realidade ao tema do aborto. É como olhar para o mundo através de um único buraco da fechadura. O artigo depois continua, se quiserem podem ler, aconselho. Mas a questão, acho que é muito interessante, que é isto, que muitas vezes, até por facilitismo, acho eu, nós cristãos reduzimos os debates para aquilo que queremos para a sociedade, a determinados temas muito fechados. E isso empobrece até a nossa agenda de querer o bem comum.
Exato. Como tu estavas a dizer, pode haver tantos outros temas que são importantes e às vezes até nos deixamos manipular se fizermos isso, né? Porque
sem dúvida
apresentam-nos uma bandeira e nós ignoramos tudo o que está escrito. Se bem que é verdade que há temas que têm um impacto tão grande que podem valer muito, mas, no entanto, essa análise tem sempre de ser feita. E
exatamente,
não pode ser feita de forma cega, não é?
Exatamente.
E nós, eu queria só voltar aqui a dizer, porque ficou aqui bastante aparente a nossa posição em relação a alguns temas do ponto de vista moral, existe depois uma outra decisão, que é especial, precisamente essa decisão civil, e pegando um bocado no que estava a explicar há bocado sobre o aborto, é natural que os cristãos se imponham mais contra a questão do aborto do que, por exemplo, contra as questões relacionadas, por exemplo, com o casamento, não é? Porque eu conheço até cristãos que dizem assim: Eu sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, na perspectiva moral, por exemplo, mas não sou contra que exista uma lei para que se possa fazer isso. Tal como há pessoas que dizem, eu sou contra o divórcio por razão arbitrária, mas não sou contra existir que as pessoas se possam divorciar. E de facto, eu, não é, lá como nós estávamos a falar, não é por eu pôr a lei que a pessoa vai deixar de fazer o que quer. No entanto, também há outro ponto, que é, se de facto existe uma lei, a lei muitas vezes simboliza a opinião da sociedade.
Sim, e molda um pouco a cosmovisão.
E molda a cosmovisão.
Mas é uma tensão que eu acho que é...
E não há uma resposta. Não há nós uma aqui resposta. Não estamos a dizer, exatamente, devemos ser a favor ou contra.
Exato.
Mas, por exemplo, no caso do aborto, acho que é mais difícil, na minha opinião, e acho que tu vais concordar, acho que é mais difícil para um cristão ou para uma pessoa que acredita que a vida comece na concepção, porque não são só os cristãos que acreditam nisso, certo, né? Há muitas pessoas que são ateus e também são contra. Ser a favor de ser legal, porque aí já vai dizer, bom, eu aí vou estar a permitir que aconteça, digamos, uma injustiça.
Certo.
Se bem que depois também há aquele argumento que se for legal, então se for ilegal acontece à mesma. Pois. E depois as pessoas vão para esses argumentos das estatísticas.
Não, e não é pronto. Só isso. Mas... Eu acho que, por exemplo, um exemplo que, ainda que concordo com o que estás a dizer, há uma questão que é, Jesus, no caso do adultério, onde é que ele diz que começa o pecado? O pecado não começa na ação exteriorizada. Começa...
Certo, mas lá está, no aborto, quando tu estás a fazer, por exemplo, tu não estás, só a tua intenção sozinha é pecado para ti, digamos assim.
Sim, mas não tem um impacto noutra vida.
Exatamente.
Não, mas o que eu quero dizer, sim, sem dúvida, mas o que eu quero dizer é que não é a lei que vai impedir as pessoas de querer fazer isso.
Certo.
E vão fazê-lo, como estavas a dizer, por outros meios.
Podem fazê-lo, eventualmente. Podem não fazer também.
Podem não fazer, é verdade.
Cá, ou tu criaste uma
barreira,
não é? Mas
a verdade é que existia bastantes números, casos de aborto a nível ilegal, e muito deles até aqui acabava em tragédias. Portanto, a questão é, o facto da lei impedir, seja em que tema for, não só no aborto, mas noutros temas, isso não acaba com aquilo, com o pecado. E também esclarecer o que é o pecado. O pecado é falhar a boa, perfeita e vontade, e boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem para o ser humano. Portanto, a lei não vai terminar necessariamente com o pecado. E o pecado é aquilo que destrói o humano. Não é apenas uma coisa qualquer. É uma coisa que faz mal. Destrói o humano, ou seja, que não respeita o humano, que não é bom para o humano, e não respeita Deus, obviamente. Portanto, há um trabalho por parte da Igreja que também tem que ser o de convencimento, que não seja necessariamente pela lei.
Não pode começar por aí, porque
exato.
Jesus não começou por aí.
Exatamente, como nós já dissemos, mas que seja no âmbito relacional, no contexto da relação. Obviamente no contexto da discussão, que deve existir, mas principalmente a partir de uma relação.
Exato. E nós vamos terminar aqui hoje, mas no próximo episódio vamos falar também um bocadinho sobre respeitar opiniões diferentes, e também talvez um pouco sobre porque é que nós temos certas posições por termos uma relação com Jesus, e porque é que às vezes parece que, digamos assim, somos intransigentes. Ou os cristãos têm certas posições que se consideram às vezes um pouco, digamos, retrógradas, para usar o termo que muita gente usa, e como é que nós podemos pedir que os outros nos respeitem por termos uma posição diferente, e como é que nós podemos respeitar os outros por terem uma posição diferente. E espero que gostem depois de falar sobre esses temas todos, e espero que tenham gostado hoje. Portanto, até à próxima.
Até à próxima.